Noticiário.
Telemicau, é verdade.
Para que não notifiquemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibi Fala Verdade, edição de quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, com os seguintes tópicos. Vandalização de bens públicos nas preocupações do Tribunal da Comarca do Namibe.
Nós continuamos a combater o vandalismo dos bens públicos.
Procurador-Geral da República, Helder Pita Gross, diz não acreditar que roubo de gado seja questão cultural.
Não acredito que seja um valor cultural.
Morte do sociólogo Laurindo Vieira levanta novos receios sobre aumento da criminalidade em Luanda.
A questão da criminalidade em Luanda, fundamentalmente.
Centro Prisional do Bentiaba, no Namibe, clama por equipamentos agrícolas.
O sistema de vala carece de maquinaria potente.
Autoridades tradicionais da Lucira pedem ao Executivo apoios para relançamento do setor pesqueiro local.
Estamos pedir ao nosso governo que revele a situação de embarcações.
Somos a Rádio Online Namibe Fala Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edita Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou Esther Culembe, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O juiz-presidente do Tribunal da Comarca do Namibe e coordenador da província judiciária do Namibe, Domingos Xingoma, reafirmou o combate aos atos de vandalização de bens públicos que se assiste um pouco por todo o país. O magistrado judicial, entrevistado pela rádio pública local, aconselha a população a colaborar com as autoridades e para que os mentores desta prática não encontrem espaço de manobra para as suas ações nefastas e os jovens abster-se de atos que colidem com a lei.
Nós continuamos a combater o vandalismo dos bens públicos que ocorrem um pouco por toda a parte do país. Namibe não é exceção. Temos casos recentes de vandalismo de bens públicos, mas os seus autores, as suas motivações são conhecidos. Então, conforme disse, é fácil nós agirmos na província do Namibe pelas suas próprias características. E o Conselho é este: fazer o bem e evitar o mal. Faça o bem e evita o mal. É o essencial. Trabalhar, a juventude não pode ter pressa de querer ter bens materiais. Tem que compreender que o ser é muito mais importante do que o ter. Foi assim que nós crescemos nesta província do Namíbia, foi assim que nos ensinaram de que devemos nos preparar para o futuro, para que sejamos alguém e não para que tenhamos alguém. Então, caros namibenses, esqueçam o ter, estudem, juventude, estude para que amanhã possam ter uma vida em família saudável.
Juiz-presidente do Tribunal da Comarca do Namibe e coordenador da província judiciária do Namibe, Domingos Xingoma. Os criadores de gado da província do Cunene estão agastados com o índice de criminalidade traduzido em roubo dos seus animais. Os dados adicionais desta notícia é com o repórter Lloyd Espera, um trabalho de Dino Manuel.
Há necessidade de maior concentração para prevenção e combate aos crimes de furto e roubo de gado. De modo a minimizar estes problemas que afligem os criadores a nível do país, advogou em Ondiva o Procurador-Geral da República, Helder Pita Gross. Estas declarações foram proferidas durante a realização de um workshop que teve lugar na Escola Técnica de Saúde, que abordou sobre o furto de gado, sobretudo na região sul de Angola. A criação dos animais constitui uma das principais atividades económicas dos habitantes de várias regiões do país.
Do pouco que tenho tido conhecimento, por aquilo que leio e que me chega, aqui de facto, como aqui daí foi dito, que isso é um problema não só aqui desta província, desta região. Neste momento está a afetar o país onde há criação de gado. Foram feitos aqui, foi referido, atividades dessa natureza no Banda Sul e Benguela, e eu tenho sempre a questão que é o seguinte: ao voltar é muito bom, ao voltar deve ser o início de qualquer ato que nós queiramos realizar que envolva mais do que uma pessoa. Mas consertar depois é que é o fundamental. Porque estamos aqui a escutar, a ouvir, e depois não temos capacidade de fazermos concertação, esse exercício que aqui fizemos acaba por não ter valor nenhum. Portanto, devemos sim escutar, foi feito, mas agora, como é que nós vamos concertar? Tem que haver essa concertação, tem que haver alguém que lidere essa concertação e que haja de facto engajamento de todos. Porque senão daqui a dias é uma coisa que nada mudou, nada se alterou, e para lá não podemos fazer uma outra atividade dessa natureza e que vamos continuar sempre tendo problemas.
O responsável fez saber que, apesar do pensamento da concentração ser global, é necessário que a aplicação seja mais local.
Não vamos ver o objetivo, mas podemos sim minimizar bastante o problema que estamos a viver. Mas essa segunda fase, que é da concentração, isso é fundamental, é essencial. E a concentração tem que ser local, porque nós temos que pensar de uma forma global, é um problema que afeta o país. Estamos a pensar o país, estamos a pensar os problemas de todos que possam vir daí. Mas depois, o agir tem que ser local. Não podemos ficar à espera que esta ação seja feita de uma forma global, de uma forma nacional, ou que haja alguma orientação que venha da capital ou da sede do governo para resolver aquele problema. Vamos sim ver a forma de termos esta ação pela concertação mais local. É bom ter aqui presentes os criadores do gado, são pessoas que vivem nesta situação, têm aqui os membros dos órgãos de defesa e segurança também presentes. Acredito que também a sociedade civil aqui também esteja presente. Porque, e também ouvi aqui dizer, e muito bem, que quando chega a justiça, significa que tudo o resto falhou. Se tudo ocorrer, se os sistemas funcionarem, desde sistemas de prevenção, sistemas de educação, organização, tudo isso funcionar, dificilmente vamos ter até a justiça.
Hélder Pitagros disse não acreditar que o roubo e furto de gado seja questão cultural e aproveitou a ocasião para apelar o engajamento de todos.
Daí não acredito que seja um valor cultural transmitir temos que roubar gado. Há situações muito físicas, com certeza que isso acontece, mas as situações muito concretas e bem identificadas. Tudo isso é um aproveitamento que se possa fazer do que a transmissão desses valores culturais, que também é educação. Então temos que fazer julgar com essas duas questões, da educação e da prevenção, para que nas comunidades, daí é necessário, seja feito um trabalho muito forte a nível das comunidades. Não é num foro como esses que vamos ter esse tipo de educação, tem que ser uma coisa feita no terreno e acompanhar com a escola, com a escolarização, porque quanto mais houver pessoas letradas, melhor será para todos nós, que conseguirão apreender melhor esses valores.
E a governadora provincial do Cunene, Jardina Ulipamwe de Dalelwa, fala do registro de 1.500 crimes de roubos e furto de gado durante o ano 2023.
Pela importância do gado na economia da província e das famílias, o governo provincial tem dedicado nos últimos anos especial atenção ao fenômeno do furto de gado, sobretudo pelos contornos alarmantes que provoca na vida das populações. Só para referir alguns dados, em 2023, a província registrou um total de 158 crimes de furto de gado e as ações policiais desencadeadas culminaram na recuperação de 550 animais de diversas espécies, sendo 168 bovinos, 365 caprinos, 13 suínos, 4 asinos e 2 ovinos.
O procurador-geral da da República advoga a solução local para o combate aos crimes de furto e roubo de gado.
A unidade de produção agrícola do Centro Prisional do Bentiaba, do município de Moçambique, província do Namibe, que em tempos idos foi um dos fornecedores dos mercados em produtos diversos, atualmente os níveis de produção conheceram uma redução considerável devido ao avanço do estado de degradação dos equipamentos. O superintendente-chefe Isaías Cassule, diretor daquele centro de reeducação, disse que são necessários novos tratores, eletrobombas, sistema de irrigação gota a gota, entre outros insumos para alavancar a atividade agrícola.
Temos o problema da maquinaria. Não temos uma maquinaria que suporta, de facto, a extensão do próprio estabelecimento, porque nosso sistema de rega é o sistema de vala. O sistema de vala carece de maquinaria potente para poder fazer o sistema de irrigação de vala. E nós não temos essa capacidade. Por isso é que, de facto, a nossa produção não tem sido a mais satisfatória para alavancar o nosso campo. Se pudessem nos apoiar, de facto, com maquinaria, como motobombas de grande capacidade, tratores. Então, se pudessem nos apoiar com essa maquinaria, talvez estaríamos alavancado o Bentiaba. Porque o Bentiaba tem nome, já foi um campo que produzia em grande escala. Mas hoje temos, de facto, essas dificuldades, então não conseguimos produzir em grande escala. Produzimos aquilo que é, de acordo com as nossas possibilidades, o setor que nós mais temos prioridade é a agricultura. Que este estabelecimento consta do programa agilizado pela Direção-Geral sobre a produção, alavancar a produção, em que foram dadas como prioridade com os produtos como milho, mandioca e banana. Para além de nós termos outros produtos que beneficiam, quer os reclusos, assim como outras hortícolas que beneficiam os reclusos, assim como o efetivo, cultivamos o feijão, cultivamos a cebola, cultivamos o repolho, a couve, berinjela.
Unidade de produção agrícola do Centro Prisional do Bentiaba necessita de novos tratores. A morte do membro do Comitê Central do MPLA, o sociólogo Laurindo Vieira, numa aparente tentativa de roubo em plena rua da capital angolana, fez de novo levantar receios sobre o aumento da criminalidade em Luanda, mas a polícia diz que a situação está controlada. O correspondente da Voz da América em Luanda, Koki Mukuta, completa esta informação.
O superintendente Nestor Gobel, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, apelou à tranquilidade da população luandense. Num ato de apresentação de meios apreendidos e vários detidos na operação levada a cabo na semana passada.
A ocorrência de alguns crimes, mas continuamos, obviamente, a levar os níveis de operações, de ações, com patrulhamento intensivo, extensivo, para, de facto, levar ao sentimento de segurança às populações. Há segurança, sim. Há segurança. A prova disso são os resultados que nós temos aqui e as ações que são realizadas permanentemente do Comando Provincial de Luanda. Portanto, dizer que a polícia continua a trabalhar. A polícia continua a trabalhar permanentemente e, obviamente, que em algumas zonas tidas como críticas, alguns sinais de ocorrências que, de alguma forma, preocupam a sua senhora direção do Comando Provincial de Luanda, mas que têm sido dadas respostas para a inversão do quadro.
O jurista e antigo deputado independente da Casa Sé, Lindo Bernardo Tito, que viu seu filho, Valkeni Tito, de 26 anos de idade, raptado e libertado 12 horas depois, em 2021, diz que há zonas de Luanda que a instabilidade é um fator.
A questão da criminalidade em Luanda, fundamentalmente, e no resto das províncias também existe, é um facto. Sendo uma realidade, as autoridades competentes devem encontrar solução para pôr fim, ou no mínimo, reduzir os níveis de criminalidade, que são muito altos. Nós temos acompanhado os factos que são publicados nas várias plataformas que hoje existem e pela comunicação social convencional. Mas há situações em Luanda que acontecem nos bairros todos os santos dias que não são noticiadas, crimes graves. E a zona de Luanda, alguns bairros em Luanda, que a estabilidade é grande. Os moradores, depois das 20 horas, não podem se movimentar. Isso é uma realidade, isso é um fato.
O jurista Manuel Cangundo tem a mesma opinião.
O que é verdade mesmo é que a criminalidade em Angola aumentou significativamente. O que eu acho também que tem, não alguma, mas toda a relação com os factos sociais que vivemos, tal como é o caso do fenômeno do desemprego, né? Essas crises sociais que vivemos em Angola, claro está que não podem resultar noutras situações, não podiam desembocar noutras questões que não fossem criminalidade, porque costumo dizer muitas vezes, quem tem fome não pensa, quem tem fome não raciocina. Óbvio, não se estranha que hoje tenhamos um número de criminalidade muito acentuado e assustador por conta da alta taxa de desemprego, por conta da alta taxa de sofrimento por parte das populações. Claro que não estamos a justificar.
Coquimucuta, Luanda.
A comuna da Lucira, município de Moçambique, província do Namibe, que foi uma das maiores produtoras do peixe de qualidade, tem as pescarias inativas por falta de embarcações de pescas e de outros incentivos para alavancar a atividade pesqueira. O sobalocal Domingo Jamba pede ao executivo que encontre uma saída airosa para o realçamento do setor pesqueiro adormecido na sombra de imensas dificuldades. Das infraestruturas em terra só restam lembranças dos tempos áureos.
Na área das pescas é uma luta, já vai milhões e milhões de anos, que nós sempre estamos pedindo ao nosso governo da província que revele a situação de embarcações que para a atividade de pesca de cerco. Temos aí a pescaria do senhor Cabral Vieira, no tempo passado também tinha essas embarcações. Hoje não faz sentido. Eles trabalham com duas chatas, no armação, não passa de um modelo só de peixe, que não passa de quimbumba e o judeu. Temos pescaria benguelense, que estão aí há muitos anos sem recepção de uma embarcação para cerco. E também temos ali a cooperativa, que merece também ter um barco de cerco para pesca de linha, para facilitar também emprego à juventude.
Autoridades tradicionais da comuna pescatória da Lucira pedem ao governo o relançamento do setor pesqueiro. Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.